Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Nelson Sober e eu não sei nadar.
Eu sou o Jonathan Carneiro e quem dera ser um peixe, olha o selinho do aquário mergulhar.
Jonathan, eu não viro a cadeira pra você, tá? A gente tá aqui reunido pra comentar um pouco sobre Endless Ocean Luminous, um lançamento exclusivo da Nintendo pro Nintendo Switch. E também, nossa, peraí que eu vou precisar pegar a cola do nome do jogo, gente, porque o nome é grande, é Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs. É o jogo do Pac-Man novo, mas aí a gente, o nome completo é essa bíblia toda assim, né? É um jogo novo da Bandai, que já lançou, tá lançando agora, enfim, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Fica aqui com a gente que a gente vai explicar um pouco desses dois jogos pra vocês, tá bom? Mas se você é novo aqui no canal, já dá uma olhadinha aí se você tá inscrito. Mais da metade das pessoas que assistem o nosso conteúdo não estão inscritas, e inscrições sempre ajudam, né? Então vê aí se você tá inscrito, se não tá, se inscreve, deixa aquele like pra ajudar a distribuir o conteúdo pela internet do meu Deus. Se você tá ouvindo a gente nos tocadores do podcast, dá uma olhadinha se você tá assinando no nosso feed, deixa suas avaliações no Spotify, que sempre ajuda a gente. E se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar o canal, você pode ser membro do Ultra N Podcast usando o botão Seja Membro. Endless Ocean Luminous apareceu meio que do nada no comecinho deste ano. Já apareceu, já lançou, né? Já estamos com o jogo em mãos. É aqueles jogos que a Nintendo tirou da cartola, né? Porque tipo, ninguém esperava nada.
É aquela grande surpresa para muita gente de que, na verdade, já é uma franquia de longa data da Nintendo. Esse, inclusive, é o terceiro jogo, né, dessa franquia, Empresa que Parível, né? Que é uma franquia que começou lá no Wii U. O Wii Plus, lá em 2007, 2008.
Ó, eu sou nintendista. Eu falo que eu sou nintendista, não tem nenhum problema para falar que isso, eu sou nintendista, gente. Mas eu olhei pra esse jogo e falei, peraí, esse jogo, eu conheço esse jogo, mas esse jogo, da onde ele veio? Tipo assim, eu lembro do Endless Ocean, do Wii, eu lembro que na época que a Nintendo tinha Wii, ela lançava, existiam muitos jogos diferentões, né, aquele mundinho ali, DS, Wii, sempre tinha jogos bem diferentes aparecendo, e o Endless Ocean era um que eu lembro de ter visto em revista, mas eu nunca tinha, assim, tocado no jogo, assim, nunca fui atrás desse jogo. Então é a primeira vez que eu tô colocando a mão no Endless Ocean. E o que eu mais fiquei surpreso, depois dando uma olhadinha, é que tem dois Endless Ocean no Wii, né? Não é só um. Isso me surpreendeu bastante. Então a gente tá no terceiro jogo, chegando agora no Switch. Mas assim, é uma franquia bem desconhecida, né? Tipo, e é mais. Quando a gente às vezes fala de jogo de nicho, né? Jogo de nicho.
É aquela coisa, né? Pra muita gente, tipo, um Animal Crossing da vida é um jogo de nicho, sendo que é um jogo que vendeu sei lá quantos milhões, um dos mais vendidos do Switch, né? Sendo que, na verdade, isso aqui é o que a gente fala de jogo de nicho de fato, né? E é até interessante a gente pensar isso da origem dele lá no Wii. Porque era uma época da Nintendo, e olha aí a brincadeira, a referência, que ela explorava essa coisa do Oceano Azul. Tanto consoles, né? Porque o console em si era essa ideia, né? O Wii era um pouco disso, que era um console também para quem não era gamer, né?
Isso.
Com toda a coisa do emote, né? E aí tem os Wii News e aquelas coisas.
Lembrando que nessa época a gente não tinha celular, né? A gente tinha celular, claro. Mas a gente não tinha os celulares que a gente tem hoje, com joguinho, Candy Crush. Hoje em dia, na verdade, tem até Fortnite, tem jogo AAA pro celular. Então, assim, era outra realidade, né? A gente tá falando que pra pessoa que quisesse ter um joguinho, ela teria que ter um DS ou um Wii pra jogar aquele joguinho. Não era o que a gente tem hoje no celular. Hoje, muito dessas ideias e conceitos estão no celular, né?
Sim, porque é aquilo, né? Naquela época a Nintendo tava nessa de trazer jogos diferentes, jogos para quem não eram jogadores, e esse é um típico jogo desse tipo. Porque assim, já falando um pouquinho já sobre o jogo, introduzindo, né? Ele é um simulador de mergulho ou um simulador de vida marinha, né? Uma mistura das duas coisas, né?
Eu diria sentido, que é um pouco observação de vida marinha.
É, exatamente. E assim, Por causa dessa premissa mesmo, ele vai ser um jogo que eu vejo que pra muita gente, assim, você vai bater a cara nesse jogo, até em trailer, olhar a premissa dele, e você já vai saber se você vai gostar dele ou não.
Com certeza.
Porque
com certeza.
Ele não é um jogo, assim, ele é um jogo que o que ele se propõe, ele entrega, né, com um certo grau de qualidade ali, nessa ideia de exploração, de mergulhar, de ver a vida marinha, né? E tem toda uma coisa quase assim, documentário da History Channel sobre vida marinha, assim, é uma coisa bem específica mesmo. Então, se for uma coisa que interessa as pessoas, elas vão gostar. Agora, se você for o tipo de pessoa que quer um jogo pelo gameplay, tá buscando uma história, quer uma aventura guiada com uma narrativa
específica,
nada disso vai estar aqui
em Noise Ocean. E é tipo assim, de novo, eu fui jogar ele de coração aberto pra tentar entender o que é isso, né? Assim, eu tenho uma vibe que ele é menos jogo e mais uma experiência. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando você começa o jogo, você já tá dentro do jogo, você não tem uma tela título, você não tem um menu, você tem não tem um start, não tem nada. Você já começando o jogo, você já vai guiando o seu mergulhador e você já vai seguindo ali, acho que é tipo o prólogo da história que o jogo tem, né? Tem o modo história, vamos ser sinceros, o modo história é quase um tutorial do que é o jogo, né?
Sim, é até engraçado, assim, até em quesito de progressão, e esse foi um ponto, assim, não cheguei a ler reviews nem nada, mas esse é um ponto que eu vi muitas pessoas reclamando no review, que a progressão dele é extremamente lenta, porque como que acontece a progressão dele? Ele tem três modos de jogo. Tem o modo história, tem o modo do mergulho solo, e tem o modo do mergulho online. Sendo que o mergulho solo...
Que é o mais legal.
Online, exato, a gente vai chegar lá. Mas eles meio que são o mesmo formato de gameplay e de mecânicas e objetivos, só que um você faz sozinho, outro você faz com galera. E aí, o que acontece? O modo história, que aí tem uma historinha, né, e principalmente bem no início, é basicamente o tutorial mostrando...
Proteger o fundo mar e cuidar o coral, basicamente é isso,
exato.
Né? É purificar o coral, na verdade.
Sim. Né? E assim, o que acontece no modo história é que ele é dividido em fases e capítulos. E vai chegando um momento, a partir de certa hora, que assim, pra você liberar a próxima fase, você tem que passar a fase anterior e você tem que registrar 500 criaturas. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair do modo história, ir pro modo online ou pro modo solo e explorar lá.
E nadar.
Ver o mar, nadar, ver as criaturas, escanear as criaturas. E aí você passou do limite que você precisa, aí você pode voltar pro menu e ir pro outro modo. Então você fica indo e voltando entre esses dois modos. Então, assim, eu imagino que, por exemplo, pra quem tava fazendo o review com embargo e coisa, é a pior coisa do mundo, porque, não, eu não posso avançar pra ver a história, porque eu tenho que passar e ir lá, achar os peixes,
etc. Eu colocaria o Endless Ocean, hoje em dia existe até um termo, Holosome Games, né? Que é tipo aquele jogo meio good vibes pra você jogar.
Sim.
Tipo assim, você não tem muito objetivo, você faz meio que você quiser. Tem alguns objetivos ali, tem um catálogo de coisas pra você fazer, né? Mas não é obrigatório, é um negócio muito assim... curta aí, nade aí, né?
Tipo... então, até assim, é o tipo de experiência que é bem isso. Se você for pra... Porque assim,
pro uma player
que dá pra fazer, é engraçado assim, que em certos aspectos, ele é meio que um Pokémon Snap sem Pokémon.
Isso, alguém perguntou isso pra mim no Twitter. É tipo um Pokémon Snap, eu falei, caraca, que ótima comparação. É um Pokémon Snap? É, mais ou menos, mas ele tem muito. Ele é muito mais. Tem liberdade, porque o Pokémon Snap é quase um jogo
arcade. Um trilho, né?
É um trilho. Você vai andando sozinho e você tem que tirar fotos. Aqui, não, você nada pra onde você quiser. Você tira fotos se você quiser. É tipo
você
assim.
Você escaneia os bichos se você quiser. Você explora se você quiser. Né? Então ele é muito, muito mais livre, né? E aí tem esse problema, por exemplo, tem lá a sua Pokédex da vida marinha, com todos os bichos que você vai escaneando, etc. Mas como essa parte do mapa, tanto solo quanto online, ela é gerada proceduralmente, então cada vez que você entrar em um mapa novo, assim, tipo, você pode entrar em um mapa novo, sair dele, voltar pra ele, continuar explorando, né? até você fazer 100%, se quiser, ou não, ah, não quero mais pular esse, abandonei, vou para um mapa novo, ele vai gerar um mapa inteiramente Exato. Novo. E, assim, coisas vão ser repetidas, você vai ver, às vezes, corais parecidos ou similares, uhum. e em outros momentos vai ser um mapa com elementos totalmente novos. Assim, né, nos poucos que eu explorei, teve umas coisas assim, bem legais de frente. Por exemplo, teve um mapa que eu entrei, que ele tinha uma parte mais profunda, quase meio abissal, assim, e lá no fundo tinha um navio afundado. Isso. E aí lá vai ter coisas mais específicas, vai ter uns bichos diferentes, né? Então vai um pouco da sorte até do mapa.
Esse modo, modo de exploração, principalmente online, é o que acaba sendo mais legal, assim, porque você começa a jogar e a sala é aberta. Então, tipo assim, você tá jogando...
Daqui a pouco vai dropando os personagens,
vai aparecendo outros jogadores, sabe, né? Sabe o que me lembrou um pouquinho? O Journey. Lembra que o Journey que você tá jogando e você nem sabe. No Journey você nem sabe que as pessoas... Hoje em dia todo mundo sabe, mas na época ninguém sabia que os NPCs eram outros jogadores que estão ali jogando. Eu senti um pouco de uma vibe meio Journey ali. Alguém falou de Abzu também, mas Abzu eu não joguei, então não posso falar.
O Abzu é bem mais próximo dele, porque ele é de fato de uma exploração subaquática, né? E ele é um jogo, assim, totalmente sobre as vibes, sobre a exploração, sobre você estar naquele ambiente. No caso do Abzu, eu acho que ele até tem uma história mais guiada, ele tem uma campanhazinha de 2-3 horas, mas ele tem bastante similaridades.
Legal. Então assim, o que a gente pode falar? É um Abzu com Pokémon Snap que você pode se você quiser, assim, meio assim. Esse modo online eu achei mais interessante por conta disso que eu te falei, né? Então, que aparece as pessoas e você tem uma árvore de emoticons que você fica interagindo, fazendo tchauzinho, fazendo
selinho. Fazendo gracejos, né?
Aí as pessoas fazem uma gracinha, aí sai nadando pra lá, faz nadando lá. Aí tem aquela questão do jogo, do jogo de compartilhamento, assim, livre, né? Tipo, se você quiser anotar algo pra essa pessoa que tá jogando com você, mesmo que desconhecido, você consegue anotar. Sim. Se você quiser marcar um peixe, você marca o peixe. Porque na hora que você tá jogando esse modo online, acho que é Shared, eu não lembro o nome do...
É alguma coisa assim.
Shared Sea, eu acho que é algo assim. Shared Dive, eu acho que é isso.
Isso.
Então a sala fica aberta e fica entrando gente. Se você quiser convidar alguém, você tem um código. Igual é no Smash Bros, você montar a sala, você cria tem um código, você passa pro seu amigo entra ali. Não tem chat de voz, tem que fazer a salinha no WhatsApp, no Discord, essas coisas, se você quiser conversar. Mas você não tem muita interação, é muito mais essa coisa meio oito, dá tchauzinho para um pro outro, assim, né?
A interação que acontece acaba sendo automática no sentido em que de completar o mapa, né? Porque quando você tá sozinho, ele vai até contando, assim, ah, você explorou 20% do mapa, 25%, você registrou 30% das criaturas, e aí conforme você vai avançando, o jogo mesmo vai mostrando. No modo online, essa parte toda é compartilhada. Então, assim, você tá num canto do mapa, tem 3 jogadores nos outros lados, daqui a pouco vai aparecendo. Ah, vocês exploraram juntos 50%, 60%, 70% do mapa. Tanto que, assim, na parte de conseguir pontos e conseguir avançar no jogo, se você fizer a parte online, você avança muito mais rápido do que no solo, né?
Você então, ganha, tipo, a cada partida você ganha, tipo, 4-5 levels facilmente, assim, na partida. A partida é longa, a partida, tipo, ele te monta uma sala de 1 hora, né? Aí, no final dessa online, hora, ele exibe, tipo, um placar que com tudo que vocês fizeram durante aquela partida dentro do jogo. Tem também o Luminous, que do jogo são as bolinhas de luz,
bolinhas,
né?
Bolinhas de luz, né?
Tá tanto perdidas no meio do mar, como nos peixes que você escaneia. Você aperta o L pra escanear, vai chupando aquelas luzinhas e vai aumentando uma barrinha no topo. E toda vez que essa barra ela passa, ele evolui de nível, aparece mais coisas no mapa para você encontrar, que são objetos perdidos no mapa, basicamente.
E assim,
né?
Depende, como é meio aleatório, tem hora que às vezes são eventinhos, do tipo assim, ah, agora apareceu uma criatura rara, e aí tem hora que aparece até o jogo congela totalmente, aparece quase uma CGzinha, tipo assim, ah, nós detectamos uma criatura rara, e aí essa criatura, não sei o que, tentem achar ela no mapa, e aí quando você escaneia ela, ela entra lá para um hall de criaturas raras, daí tem, por exemplo, uma que eu vi...
E você ganha mais pontos.
Isso, era tipo uma criatura que a gente achava que ela estava em extinção, e aí vocês conseguiram encontrar ela.
É uma criatura que parece um Pokémon cheio de umas folhas, assim?
Não, o que eu vi, achei... ele parecia uma criatura meio pré-histórica, assim, meio jacaré pré-histórico, assim, uma coisa assim.
Bem diferentão, assim. Eu achei um que parecia um Pokémon de tão diferentão, assim. Ele tinha uma carinha fofinha com umas folhas, assim. Eu falei, gente, que raio de bicho é isso? Será que ele existe de verdade? Ele existe de verdade. A grande maioria das vezes você vai estar vendo peixe. Tem até peixes brasileiros, tem dourado, pirarucu, tem ali perdido no meio. Tem tartaruga, tem arraia, tem golfinho,
caranguejo.
Tudo que você pensa. São, pelo que eu lembro, são 500 animais.
É mais de 500. Mais de 500 e brau. É, não lembro agora exatamente, mas é mais de 500.
Basicamente, o objetivo do jogo é você catalogar esses 500 animais. E fora esses 500 animais, você tem essa questão de coletar objetos, né?
Que sim, você encontra no fundo do mar. Tesouros, né?
E tem aquele mystery...
Board,
isso. É. Que no Odd Story você até mostra lá ele ganhando.
Você pega, né, ela.
Que aparentemente ele vai mostrar algum segredo. Só que assim, são 99 itens pra encontrar. Vai-se um tempo pra descobrir o que tem ali, né? Mas tem essa questão da coleção, assim. Basicamente o jogo é isso, né? É nadar, rastrear os bichos. Legal quando você rastreia, ele tem toda uma ficha técnica de informação daquele animal. Então, cara, quem gosta de biologia, trabalha com essa parte de oceano, essas coisas, é o jogo perfeito pra essa pessoa, porque tem todas as informações. O problema é que tá todo em inglês.
Não, né? tem tradução, infelizmente.
É uma tristeza. Ponto de atenção. Temos dois pontos de atenção. Temos a questão das músicas, que eu achei bem legalzinho. Música de fundo do mar, tudo bem, né? Tipo, aquela voz
ambiental, né?
É, aquela voz da IA que fala com você. Testing communication systems. Can you hear me? Era um pouco chata, né? Como toda IA. Toda IA é um pouco chata, aquela voz, né, mecânica me irrita um pouquinho. Mas enfim, ela só dá a missão e bola pra frente. Questão gráfica agora, que é onde mora sempre as discussões da internet, é a questão do visual, né? Me incomoda o draw distance. O que é o draw distance? A distância que você tem do que você tá vendo do mergulhador com o fundo da tela. Ele parece ser faz muito tempo que eu vejo um jogo com um draw distance tão curto. Sabe? Ele parece estar sempre numa névoa, numa questão. Eu nunca mergulhei na minha vida, então não posso falar que o fundo do mar é daquele jeito, né? Dá a impressão que aquele mar ali, ele tá meio um pouco poluído, sabe? Porque você nunca consegue ver muito longe dele, sabe? Você vê muito colado as coisas, assim. Então você, tipo, tem que estar muito próximo. Você sempre tá vendo um paredão azul, que conforme você vai avançando, as coisas vão aparecendo, mas... Isso me incomoda muito, sabe? Você não tem visão de distância. Enquanto no Zelda Breath of the Wild você vê quilômetros de distância, aqui você sempre vê muito curto. Isso me incomoda muito, assim, no visual do jogo. Quando o jogo tá, as coisas estão próximas, elas são mais detalhadas. Os corais não são as coisas mais lindas do mundo, né? Não é o Horizon, o fundo do mar do Horizon, né? Que tem no destacaram bastante, que era tudo colorido, essas coisas. Ele é uma coisa bem mais simplificada. Só que assim, os animais são extremamente, extremamente detalhados. Eu achei muito detalhado. Assim, até surpreende um pouco assim, o quão detalhados eles são. Parece que eles gastaram tudo a verba deles ali de
fazendo fotometria praticamente dos bichos, né? Parece bem.
São muito realistas, mesmo estando no Switch, a gente sabe que é um hardware mais fraquinho, é muito, muito realista, assim. Os bichos maiores, aí nem tanto, mas os bichos menores, eles são muito realistas, assim. Mas essa distância e o visual mais pobrezinho deixa o jogo um pouco feio. Porque, assim, quando você vê a arte aqui do jogo, né, a arte principal...
Aqueles corais, todos né, exuberantes e umas coisas, né...
A imagem é clara, né? A imagem é bem luminosa. Quando você vai ao jogo, o jogo é muito mais escuro, sabe? Então isso me incomoda. Sim. Mas você falou uma questão, tipo, na hora que você tá nadando e você entrou por uma passagem e foi mais pro fundo, nessas partes eu acho que o jogo fica mais legal, porque como você tem um campo de visão mais fechado, então ele coloca parede, ele tem o mergulhador tem um efeito de luz, né, de foco de luz, né, no ambiente, aí parece que me incomoda menos, mas no ambiente aberto me incomodou bastante, não sei se você te incomodou um pouco
isso. Comentar meio isso, assim, é um jogo, obviamente, com limitações de orçamento, do que ele quer ser e etc. E ele é um jogo que, na parte gráfica, acaba sendo um pouco inconsistente. Porque tem alguns momentos do mapa, até por esse aspecto procedural e o modo como ele monta as coisas, que vai ter, tipo assim, ah, eu tô numa parte, principalmente quando você tá mais raso, assim, às vezes, assim, ah, é só um chão liso, de areia até o infinito, eu não vejo nada, quase não tem nenhum peixe, que assim, às vezes isso cria uma imagem interessante, às vezes não, às vezes é meio pobrinho, e em outros momentos ele consegue criar essa ambientação, e até, principalmente, eu também gostei muito mais dessa parte mais mergulhos profundos, digamos assim, que é onde ele cria uma ambientação que, obviamente, você não corre perigo, não tem monstro, mas você fica assim, olha,
você encontra uma horda de tubarão, você passa do lado ali de boas, assim, do lado deles, né?
Feijoada.
A hora que eu entrei nesse buracão, teve alguns momentos que eu encontrei passagens dentro desses buracos, assim. Eu encontrei uma construção antiga. Cara, muito legal encontrar aquilo. O ato de encontrar aquilo é muito gostoso. Mas também é tipo assim, de novo, a gente volta pra premissa do jogo. A premissa do jogo não é você fazer coisas. É você nadar, ver
você
coisas.
Você olha aquilo, né?
E vai embora. E vai embora. Tipo assim, você não tem nada ali. Você vai pegar um ponto de luz ali, vai encontrar um peixe diferente. Normalmente nesses lugares tem um peixinho diferente. Os peixes têm tamanhos diferentes. Então tem essa questão de você catalogar peixes de tamanhos diferentes também, né? Esse é o Ender's Ocean, assim.
Ele é um jogo, no final das contas, que eu diria assim, que quem gosta, gosta, quem não gosta, compartilha, né, aquele meme. Mas no final das contas, assim, que seria um jogo. Na verdade, assim, é um jogo válido, é interessante que ele exista, né? É legal ter jogos diferentes assim. Mas ele acaba sendo um desses títulos que. O grande problema dele para 99% de quem tenha qualquer interesse acaba sendo o preço. Porque eu vejo que assim, ele não é $60 ou né, R$300, ele é $50 e R$250, que ainda é um preço muito alto. Porque eu vejo assim, se fosse tipo, é um jogo independente, todo né, nessa vibe de exploração, com um preço mais acessível, você olharia com ele com outros olhos, entende? Agora, como é um jogo da Nintendo, com um valor elevado assim, né, com todos os seus as suas limitações dentro da proposta... Ele acaba sendo uma pedida difícil para a maior parte das pessoas.
Não, não tem como a gente lembrar da precificação do Metroid Prime Remastered.
É exato, né?
Que é $199, que é $40, e você vê o Ender's Ocean por $250, e a Nintendo com aquela fala, aquela vez que eles precificaram o Zelda Tears of the Kingdom em $70, e falou assim, não, é porque esse jogo merece esse preço por conta do conteúdo. Aí a gente começa a olhar outros jogos e fala assim, então peraí, a gente precisa conversar sobre esses outros jogos aqui, né? Esse jogo foi a Arika. A mesma que produziu os jogos do Wii, a mesma. A Nintendo faz a parte de publisher, que é a parte de propaganda, e a que precifica o jogo, né? Então a Nintendo que colocou. É um jogo para não gamers. Se você é o cara gamerzão, esquece esse jogo. Passou longe do PC. Se você é um casual, aí vai um pouco do seu gosto, se você gosta dessa vibe. E mergulho mesmo, de ter interesse nesse tipo de conteúdo, de animais e tudo mais, pode ser interessante. Agora, se você não se interessa por nada disso, é um jogo para deixar passar longe, deixa pro próximo, né?
Com certeza, exatamente.
Passando pro nosso segundo jogo aqui, na semana passada, aí eu descobri junto com o Jonathan essa informação aqui, que eu não tinha percebido, assim. A Bandai Namco lançou o Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs, né? Eles mandaram a chave aqui pra gente, né? Agradecer tanto a Nintendo que mandou a chave do Endless Ocean, agradecer a Bandai Namco que mandou também o Pac-Man. Eu joguei algumas partidas desde semana passada. Mas falando com o Jonathan, eu descobri que o jogo tá em acesso antecipado. Então ele tá saindo essa semana, no dia 8, né, o Jonathan?
Uhum.
Né, de maio, para todos os consoles. Tem no Switch, tem no PlayStation, tem no Xbox. A precificação no Switch é R$104, né? Então ele é um jogo mais baratinho. E ele, voltamos novamente para a temática de Battle Royale, né? As pessoas estão... Uhum. Já tinha um Pac-Man,
teve, né?
Royale, né? No
e foi Switch. Pac-Man 99, né? Igual
exatamente,
aos
outros. Exatamente. E esse aqui, de novo, é um Battle Royale de Pac-Man. Só que assim, ele é uma mistura de elementos. Assim, aqui são 64 jogadores que ele reúne numa sala. Não é bem numa sala. Cada um tá no seu labirinto de Pac-Man. Se você jogou Pac-Man, você já sabe o que que é isso, né? Acho que todo mundo jogou Pac-Man uma vez na vida, né, gente? Não é possível, né? Então cada um tem o seu labirinto. E você tem que comer os pontinhos lá de, né, as pílulazinhas lá, e você vai pontuar. Jogo normal do Pac-Man. O que que é a mistura do Battle Royale? Cada uma das jogadores...
A saída do labirinto.
Não, não é bem isso. Cada sala tá um do lado da outra. Então, te imagina um quadradão gigante que é dividido por vários quadros pequenos. Você não vê muito bem isso, tá? Você só vê uma bordinha da salinha do amigo. E de tempos em tempos, tem um contador na parte superior que ele abre a sala do vizinho. Então, se você quiser, você pode ir para a sala do vizinho. E o vizinho pode ir na sua sala. E o jogo, ele fica dando missãozinha para você. Então, assim, coma 10 pílulas do labirinto do inimigo. Então você tem que ir para o...
É obrigado aí, né?
Não é obrigado. Aí é aquele negócio. É uma missão. Se você pontua mais, você ganha mais moedas. E essas moedas você pode personalizar o seu Pac-Man. Chapeuzinho, carinha, corpinho, umas brincadeirinhas assim. É dinheiro dentro do próprio jogo. Mas é missão. Faz se você quiser. E o jogo tem uma lista de conquistas lá. Se você quer ser o pro player do Pac-Man, você tem que fazer essas missõezinhas, né? E até pra dar um tempero a mais. Mas faz se você quiser. Então você tem essas missõezinhas, você pode trocar de lugar ou outro. E você tem itens, né? Itens que deixam os fantasmas apaixonados. Itens que deixam os fantasmas longe de você, né? Itens que deixam o Pac-Man mais rápido. Que fica aparecendo aleatoriamente. E basicamente o jogo é isso, tipo assim, é um Battle Royale de Pac-Man, e você tem esses itens, e são 64 jogadores, conforme você vai jogando você tem 3 vidas, se você é comido por um Pac-Man adversário você perde uma vida, se você tá jogando você perde uma vida, e no final quem ficar por último ganhou.
Acabou.
Esse é o jogo, assim, tipo assim, e não tem, tipo, muitas coisas a mais no jogo, assim, basicamente você tem uma área de conquistas, uma área de compra itens, e é isso. E um lobby pra você montar a sua sala. Você tem a mesma coisa que eu falei do Endless Ocean, de você ter um código pra passar pros amigos pra entrar na sua sala. Tem a mesma coisa aqui. Você pode fazer uma sala com quatro amigos, jogar, disputar junto, né, o jogo. Cada um no seu console, né? Cada um tem que ter uma versão do jogo pra jogar. E acabou. Esse é o jogo do Pac-Man Battle Royale, tipo assim.
Eu ia até perguntar nesse sentido, porque no final das contas, quando anunciaram esse jogo pela primeira vez, o que eu achei estranho foi justamente pensar na timeline, né? Porque eles já tinham o Pac-Man 99, que é um Battle Royale de Pac-Man, e ele estava disponível durante um determinado período, e eles descontinuaram totalmente o jogo. Eu sei até que tinha um DLC, que quem comprou o DLC ainda consegue ter acesso ao jogo para jogar ele offline, mas o jogo em si, a parte online dele, a parte da competitiva, não existe mais. E aí agora eles vêm para anunciar de novo um Battle Royale de Pac-Man, né?
O legal é que esse jogo é multiplataforma, então você
pode jogar com todo mundo.
Joga com todo mundo. Eu tô jogando o acesso antecipado. E, tipo, agora sim, eu não sei dizer se sempre ele tá criando pessoas reais ou se, caso demore muito, ele gera bot. Porque, eu não sei se você sabe, no Fortnite, por exemplo, você tem dois modos. O modo que o Fortnite gera bots pra preencher sala, e o outro que é só personagem real. Aí você morre a cada 5 segundos. Mas tem essa questão de Nidus Battle Royale de criar bots pra não ficar muito tempo esperando. Sim. Até aquele joguinho do Kirby.
Dream Buffet lá.
Dream Buffet, se você demora muito NPC pra jogar com você. Uhum. Eu não sei dizer, né? Não tenho essa informação, se aqui tá se criando NPCs pra jogar contra mim, mas eu sei que fecha partida muito rápido, assim. É uma partida atrás da outra, você não é aquele Battle Royale que você demora. Uhum. Você joga uma partida, morre, eu morro muitas vezes rápido, né? Ele, sei lá, 30 segundos você já tá começando uma outra partida, assim, online com outras pessoas, assim. Então, o fluxo de replay do jogo, assim, você tá sempre jogando, e não sempre nem normalmente Battle Royale acontece, né?
Sim.
Isso é legal, assim, isso eu gostei.
E assim, ele não tem nenhum tipo de modo offline pra você jogar sozinho.
Modo de treino, mas eu sinceramente não entrei lá pra testar. Imagino que seja offline, mas eu realmente não testei, assim. Uhum. Até porque quando o jogo começa, você já cai no modo de treino. Ele vai te explicar. Sabe aquele modo de. Você começa o jogo.
É basicão, né?
A cada 3 segundos ele te mostra um pop-up na tela pra te explicar o que ele tá acontecendo. Então eu acho que eu já passei pelo modo de treino na hora que eu liguei o jogo.
Entendi.
Sabe? O jogo tá em português, então isso é legal, né? Então ele já foi me explicando o que eu tenho que fazer e já caí na sala online pra jogar com a galera, assim, sabe? Então ele é bem simples, bem direto e bem rápido, assim, sabe? Há uma coisa legal que você personaliza tanto o Pac-Man que eu falei, né? E também o tabuleiro. Tem um monte de tabuleiro pra personalizar. Você, de novo, você usa o dinheirinho do próprio jogo que você vai ganhando nas partidas pra comprar esse tabuleiro. E eles são temáticos da Bandai Namco, né? Então tem do Galaza,
legal.
Então tem umas homenagens, assim, que são bem divertidas, assim. Mas, assim, voltando. Resumo da ópera. É um jogo do Pac-Man que você vai jogar online com uma galera e o jogo é isso, assim. Não tem muito pra onde ir, sabe? Você jogou pro Pac-Man aonde já, Jonathan?
Ah, cara, teve no Switch. Acho que toda plataforma tem algum Pac-Man que você acaba testando, né?
Porque eu joguei no Atari, entendeu?
Então, no Atari, assim, olha só. Então eu tenho que respeitar, desculpe.
Sou muita velha guarda. Ah, uma coisa que eu joguei e eu achei um pouco também, que me senti um pouquinho a jogabilidade. Parece que quando você põe pro lado pra entrar nos túneis, né, tipo, do labirinto, você não vai, sabe? Você fica surutando. Eu não sei se é delay, porque o jogo é online, se é a jogabilidade que tá um pouco truncada, tem que soltar algum update, mas eu senti dificuldade demais pra só entrar dentro dos túneis, sabe? Não, você não desvia rapidamente, sabe? Eu achei que é um pouco de delay por conta do online, assim, mas com certeza. Mas isso me incomodou. Meu irmão, eu coloquei um pouco pra ele jogar. Ele sentiu a mesma coisa, ele reclamou da mesma coisa. Aí eu coloquei pro lado e não entrou. E isso várias vezes aconteceu comigo também, essa percepção de tipo, você aperta e parece que o bicho não responde do que você quer, sabe?
Então, às vezes é que pode ser também de colisão. É que eu não sei como que é o jogo visualmente. Ele parece um jogo 2D, né? Eu não sei se ele é um jogo 3D com estética de jogo 2D, porque eu lembro um jogo específico do Switch que acontecia isso, é o Bomberman R. Você chegou a jogar?
Não joguei, mas eu sei o que
é. Como ele é 3D, às vezes você tá tipo assim, visualmente parece que você tá no túnel, mas sei lá, o cantinho da colisão do seu personagem tá batendo no túnel ainda. Então você aperta pro lado e não vai. Você tem que apertar pro lado e pra frente ao mesmo tempo pra ele dar uma andandinha e virar. Então talvez seja uma possibilidade disso, né?
Mas assim, na hora do pega pra capar com o monte de fantasma atrás de você,
você não vai ficar pensando nisso, né? Exatamente.
Não pensa muito, você só quer se livrar ali ou, né, pra vencer ali, mas é um ponto que me incomodou um pouquinho. Mas assim, é um jogo divertido, você joga várias vezes, mas ele tá R$104. Se você é fã do Pac-Man, é uma boa pedida. Agora, se você já não é muito fã, não gosta de Battle Royale, talvez não seja aquele jogo pra você. Assim, vai aí do seu. Se você tem ligação com o Pac-Man, né? Hoje em dia, nova geração, coitado, né? Ninguém mais tem ligação com o Pac-Man.
Não, ninguém lembra. Esquecidíssimo no churrasco, né?
personagem tão clássico. Eu gostava também daqueles jogos 3D, né, do Pac-Man, mas eu nunca...
Não, é que eu ia falar sobre isso, né, justamente. O Pac-Man foi um desses personagens que ele não conseguiu ter uma transição triunfal pra modernidade, assim. Mesmo os plataformas 3D dele, não teve nenhum assim, tipo, ah, agora sim, ó, temos o Pac-Man num novo formato, né, é sempre assim, tipo, ele... é assim, passa 3, 4 anos, olha, um jogo clássico do Pac-Man, voltando às origens do Pac-Man, sabe?
Então... Sempre tem um collection do Pac-Man, né, rolando.
Isso, aham. Uh-huh. Que assim, são jogos fantásticos, tem vários jogos desses que são incríveis, mas é o formatinho que todo mundo conhece com coisas novas.
É um jogo que qualquer um joga, porque assim, você só usa o controle. Você não tem... você tem os botões, né? você pode ganhar alguns itens e guardar esses itens para usar de vez em quando. Então tem uma mini... controle, minúsculo regerenciamento, né? Tem um Mario Kart ali pra você usar um item ali. Mas é muito simples, assim. A gente tá falando dois jogos bem simples, assim. É todos jogos pra que, tipo assim, qualquer um joga se você, tipo, se tem um apego ali, joga aquele jogo. Bem, é isso que a gente veio falar aqui, comentar sobre esses dois jogos, o Endless Ocean e do Pac-Man. Vocês jogaram algum desses jogos? Estão interessados? Deixa aqui embaixo o seu comentário, ou deixa só um joinha pra cima se você viu até o final esse material. Deixa seu comentário aqui embaixo. Jonathan, brigadão aí pela sua presença. E onde que o pessoal pode te encontrar?
Opa, eu que agradeço. Eu tô lá no Twitter, em @JoeCarneiro. Costumo twittar bastante em inglês, mas pode mandar uma mensagem lá que eu respondo. Não tem problema.
Ele comenta em inglês, eu comento em português lá só pra achar graça.
Daí eu respondo em inglês, só pra manter a persona. Mas eu faço... livros e revistas sobre Nintendo, né, para Nintimedia, que é uma publicadora inglesa, mas caso alguém tenha interesse, os livros e revistas que a gente faz estão disponíveis para todo mundo, né, no formato digital, tem o formato físico também, para quem gosta. Sei que para o Brasil, infelizmente, é muito caro, mas caso alguém queira pelo menos dar uma olhadinha no nosso trabalho, né, dar uma fortalecida lá, é só me seguir no Twitter.
Perfeito. E vocês também quiserem seguir eu, Daniel, no Twitter, é só usar aqui @DanielRen. Se você quiser receber alertas de promoções desses jogos que a gente comentou, ou de outros jogos, que todo dia tem um jogo em promoção que eu mando lá no ofertasnintendo.com.br, você pode entrar lá no grupo do Zap Zap ou no grupo do Telegram, você escolhe o aplicativo que você gosta de receber notificações, só escolher e entrar lá. Você também pode seguir o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar lá, @ Ultra N Podcast. E o Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
Tchau, tchau.